em nome da lei.
Olá, seja bem-vinda a mais uma semana em que poderá contar com respostas a todas as suas dúvidas sobre as mudanças na lei que têm vindo a ser feitas no âmbito do regime de exceção que estamos a viver por causa do novo coronavírus. Temos sempre um advogado em linha para esclarecer todas as suas dúvidas. Hoje temos connosco Isabel Valente Dias, da Sociedade de Advogados Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados. Obrigada, Isabel. Começamos com a questão da Anabela, de Oliveira das Mais. Ela trabalha a Recibos Verdes para a mesma empresa há 13 anos. Não sei até que ponto é que isto não é uma ilegalidade. É uma empresa de calçado e ela trabalha na parte da costura de sapatos. Pressuponho que trabalha em casa. Agora, por causa da Covid-19, não lhe dão trabalho e, no entanto, a fábrica continua a trabalhar, embora há meio tempo. Ela pergunta, nas circunstâncias em que está, a que é que tem direito? O que é que lhe responde, Isabel?
Relativamente à questão desta ouvinte, aparentemente ela é trabalhadora independente, passa recibos verdes e já estará, de alguma forma, a ser afetada por esta crise do Covid-19, na medida em que não lhe estarão a ser solicitados serviços e portanto, poderá vir a ser afetada no seu rendimento em virtude dessa circunstância. Os trabalhadores independentes também foram abrangidos por algumas das medidas excepcionais e temporárias aprovadas pelo Governo recentemente para fazer face a esta epidemia do Covid-19 e uma primeira medida que foi aprovada prende-se com um apoio extraordinário à redução da atividade económica dos trabalhadores independentes. E penso que este apoio extraordinário poderia ser aqui uma solução para esta ouvinte. Trata-se de um apoio financeiro que é concedido a quem seja trabalhador abrangido exclusivamente no regime dos trabalhadores independentes e que, no fundo, tenha, nos últimos 12 meses, tido obrigação contributiva em pelo menos 3 meses consecutivos e que, em virtude do Covid-19, tenha, no fundo, uma situação comprovada de paragem da sua atividade. Parece ser aqui o caso. Em que é que se traduz este apoio financeiro? É um apoio que é conferido pela Segurança Social e que corresponde ao valor da remuneração que é registada para efeitos das contribuições para a Segurança Social. Aqui com um limite que é o valor do indexante dos apoios sociais, que está atualmente fixado em 438,81 euros. Portanto, este apoio poderia ser aqui uma via para esta ouvinte, poder assegurar aqui algum rendimento durante este período. É um pedido que é feito junto da Segurança Social, portanto da Segurança Social direta, através do preenchimento de um formulário próprio e que lhe asseguraria aqui um mínimo de rendimento. Associado também ainda a este apoio, prevê-se também a possibilidade de adiamento do pagamento das contribuições para a Segurança Social referentes aos meses em que o trabalhador independente esteja a receber este tal apoio financeiro. Portanto, no fundo, essas contribuições serão pagas mais tarde, depois de cessar, no fundo, este apoio que é concedido pela Segurança Social. Este apoio financeiro é um apoio que tem uma duração que está prevista para um mês, mas que pode ser depois prorrogado até um máximo de 6 meses, dependendo aqui da forma como esta situação evolui, e que, no fundo, poderá ser aqui uma alternativa para os trabalhadores independentes.
A Ana João, outro caso. Ana João é mãe de um menino de 3 anos que agora não pode, como todas as crianças, ir para o infantário ou para o ATL nas férias da Páscoa, porque esses estabelecimentos estão encerrados. Pergunta se pode faltar ao serviço para acompanhar o filho até o dia 9 de abril. Pode?
A resposta é pode. É uma pergunta que tem sido levantada por muitos pais e, de facto, a questão coloca-se porque, num primeiro momento, quando o Governo veio determinar a suspensão das atividades letivas em qualquer grau de ensino, e portanto abrangendo também aqui as crianças que estão nas creches e nos jardins de infância, previu que essas faltas dos pais para assistência aos filhos menores de 12 anos, durante este período, seria aplicável apenas ao período de atividades letivas, isto é, excluiria o período de interrupção escolar, como é o caso das férias da Páscoa. Portanto, este regime que num primeiro momento foi criado previa que estas faltas eram justificadas, excluindo o período das férias escolares, e conferia aos trabalhadores que tivessem que dar estas faltas ao trabalho um apoio financeiro de 2/3 da sua retribuição base, que era pago em partes iguais pelo empregador e pela Segurança Social. Mais recentemente, nomeadamente no final da semana passada, foi aprovado um decreto-lei que vai estabelecer regras aplicáveis ao período da interrupção letiva, ou seja, vai procurar resolver o que é que sucede agora no período das férias escolares. E neste período, o que este diploma veio prever é que essas faltas ao trabalho que são dados pelos trabalhadores que não podem prestar teletrabalho e que têm que prestar esta assistência aos filhos, são consideradas faltas justificadas ao trabalho, portanto o trabalhador comunica isto ao empregador e a sua falta é uma falta justificada, mas com uma diferença em relação ao regime que estava previsto para o período letivo. É que neste período das férias escolares, das férias da Páscoa, não é estendido o tal apoio financeiro que estava a ser conferido aos pais, de 2/3 da sua retribuição base.
Portanto, as pessoas têm direito a ficar em casa com os filhos, mas não recebem essa remuneração adicional. É isso?
Precisamente.
Está claro. O João Nunes, outro caso, trabalha numa estação de serviço, mas o que se passa é que a entidade patronal não garante o mínimo de condições de salvaguarda nem para os trabalhadores, nem para os clientes. Diz ele que a estação continua a aceitar pagamentos em dinheiro, continua com o normal atendimento ao público, sem qualquer medida visível de distanciamento de segurança, não dispõe desinfetante nem para clientes nem para funcionários e o horário de trabalho praticamente mantém-se. A única medida tomada foi o fornecimento de luvas aos funcionários. O João pergunta se a entidade patronal não estará em cumprimento e se pode tomar alguma medida para evitar este comportamento que considera de risco na estação de serviço onde ele trabalha, quer para funcionários, quer para clientes.
Portanto, se o empregador, isto em termos gerais e independentemente desta questão da pandemia do Covid-19, o empregador tem sempre a obrigação de assegurar e de proteger a segurança e saúde dos seus trabalhadores e de adotar todas as medidas necessárias para o efeito. No âmbito desta pandemia, há até obrigações acrescidas que impendem sobre os empregadores, porque há a obrigação de haver um plano de contingência, de acordo com as orientações da Direção-Geral de Saúde, há a obrigação de, no fundo, implementar medidas concretas, tendo em conta a natureza da atividade, tendo em conta os riscos específicos para os trabalhadores em virtude dessa mesma atividade. Portanto, tem que haver um plano e tem que haver medidas concretas de prevenção. Aparentemente aqui, neste caso, não estarão a ser observadas, portanto, o facto de não estarem a ser observadas essas medidas mínimas de segurança, obviamente constitui uma infração por parte do empregador, um incumprimento das suas obrigações em matéria de segurança e saúde no trabalho e que pode conduzir, obviamente, a responsabilidade de controle nacional e outras que se possam vir a colocar.
A quem é que o trabalhador pode, onde, de que forma é que o trabalhador pode fazer a denúncia desta situação?
Quer dizer, os trabalhadores podem, desde logo, exigir da parte do empregador o cumprimento destas regras, a implementação destas medidas e podem, naturalmente, recorrer e alertar as autoridades competentes caso isso não suceda. Temos não só as autoridades em termos de saúde, que neste momento também estão a fiscalizar e a averiguar o cumprimento das medidas de segurança e também, numa perspectiva estritamente laboral, a própria autoridade para as condições de trabalho. No limite, obviamente, que numa situação de comprovada inexistência de condições mínimas de segurança e saúde no trabalho, os trabalhadores poderiam recusar a prestação de trabalho. Portanto, numa situação limite em que, de facto, não estão asseguradas condições mínimas para a prestação dessa atividade.
Não sei se não será o caso, atendendo ao contacto tão direto com o público.
Claro.
Uma última questão, não temos tempo para mais. Lucínio Carvalho trabalha na ilha de Saint-Martin, na parte do território sob administração francesa. Foi subcontratado por uma empresa francesa através de uma portuguesa. Pergunta-se, como contribuinte português a trabalhar no estrangeiro, se tem direito a algum tipo de apoio do Estado português. Pergunta também se a situação se prolongar e se o Estado português o poderá ajudar a regressar a Portugal. Bom, em relação a esta última pergunta, o que o Governo tem dito através do Ministro dos Negócios Estrangeiros é que os portugueses que trabalham noutro país terão de encontrar, pelos seus próprios meios, forma de regressar, se o quiserem fazer, a não ser que o país não cumpra as orientações da Organização Mundial de Saúde para a pandemia, o que não me parece ser este caso. Quanto à primeira pergunta, o que é que responde, Isabel? Ele tem direito a alguns apoios do Estado português?
Enfim, a descrição da situação não é absolutamente clara, porque não se sabe exatamente em que situação é que ele se encontra, apenas que no fundo estará numa situação de estar confinado, digamos assim, ao seu domicílio devido à declaração do estado de emergência, mas esse facto por si só, digamos assim, não lhe dá direito a qualquer apoio público, da mesma forma que se ele estivesse em Portugal, essa situação também não estaria coberta de qualquer tipo de apoio. Já não seria o caso, por exemplo, se estivéssemos a falar de alguém que estivesse numa situação de doença, de isolamento profilático ou de necessidade de assistência a membros do agregado familiar, conforme falámos há pouco, que já são situações específicas em que a situação de a pessoa se encontrar confinada, portanto, à sua habitação, tem aqui depois um regime de apoio financeiro por parte do Estado. Isto no pressuposto de que este trabalhador estaria aqui sujeito à lei portuguesa, que os contornos da situação também não nos permitem ter a certeza. Por outro lado, as medidas que também têm vindo a ser aprovadas em termos de apoios relacionam sobretudo com a redução da atividade decorrente, no fundo, desta situação de pandemia e são dadas ao empregador para assegurar, no fundo, o pagamento do salário, conforme ocorre, por exemplo, na situação de layoff. E, portanto, não são apoios diretamente ao trabalhador, digamos assim. E, portanto, nesta situação, com os dados que temos, não consigo avançar aqui com determinados apoios ao nível laboral que este trabalhador que se encontra no estrangeiro possa, neste momento, solicitar.
Muito bem, penso que está esclarecido. Isabel Valente Dias, muito obrigada pelos esclarecimentos que deu. Amanhã estamos de volta para dar resposta a mais questões. Em nome da lei.